COP26 ainda não será desta. Um artigo de Emma Coutinho, lido por Emmanuel Almeirante. Neste momento está a decorrer a COP26, a tão esperada e aclamada Conferência ou Convenção das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas, em Glasgow, na Escócia. Apesar de ter tido seu início no dia 31 de outubro, a Convenção já teve uma boa dose de polémicas e arrisco-me até a afirmar que mais uma onda de indignação está para vir, graças ao recente envolvimento de Greta Thunberg, a tão conhecida teenager, ativista ambiental e das alterações climáticas. Crê-se que a primeira polémica associada à COP26 tenha sido a ausência de figuras políticas cruciais ao sucesso desta conferência, como é o caso do presidente brasileiro Jair Bolsonaro, pelo seu posto, pela inércia do seu governo quanto a esta causa e ainda pelo contributo do seu país quanto às mudanças climáticas. Vladimir Putin, também pelo seu posto enquanto presidente russo, pela sua inação quanto a esta problemática e, ainda, pelas suas últimas declarações quanto à convenção. Xi Jinping, figura política importantíssima na China, ocupando o cargo de secretário-geral do Partido Comunista da China desde 2013. O Papa Francisco, o nosso primeiro-ministro António Costa, utilizando a desculpa da conjuntura atual portuguesa e da crise política para justificar o seu não comparecimento, não esquecer que estudos afirmam e comprovam que Portugal será e já é um dos países mais afetados pelas alterações climáticas, dada a sua posição geográfica. Entre outras personalidades decisivas e cruciformes na vida e no palco políticos. O presidente dos Estados Unidos da América, Joe Biden, foi uma das primeiras figuras a subir ao púlpito da sala de convenção e não poupou críticas a diversos chefes de Estado, e inclusive a Donald Trump, ex-presidente dos Estados Unidos, atirando que os Estados Unidos se encontravam na luta contra as alterações climáticas, algo que não foi possível anteriormente devido à retirada de Trump a diversos acordos bilaterais acerca desta problemática. Biden julgou, sem qualquer pudor, a inércia dos ausentes e ainda dos presentes, afirmando que todos os esforços que estão a ocorrer hoje não seriam suficientes para travar a grave crise climática que vivenciamos. Todavia, pouco detalhe apresentou acerca dos planos dos Estados Unidos da América para este mesmo processo de travagem. Ironia das ironias. Biden utilizou certamente frases motivadoras, fortes e marcantes, tais como "Este é o desafio das nossas vidas", entre outras de igual caráter. Contudo, há algo de controverso em todo este bonito e emotivo discurso. Os Estados Unidos não apresentam quaisquer práticas de combate às alterações climáticas. Apesar da presença de Biden pesar na balança e significar algo, não é um pouco irónico estar presente e não contribuir para a causa apresentada e exposta? Parece-me que sim. Não só Biden, como também diversos chefes de Estado de vários países comprometeram-se assim a promover a transição energética como forma de alcançar o net zero, neutralidade carbónica, através do aumento exponencial do consumo de energias provenientes de fontes renováveis, em detrimento da atual enorme dependência face aos combustíveis fósseis. Também entrou em discussão a redução de emissões de metano, aquele que, segundo os especialistas, é o gás que mais contribui para o aumento do buraco na camada do ozono. Tal diminuição contribuirá enquanto ponto de partida para o combate ao aquecimento global, sendo que contribuirá para limitar o aumento da temperatura do planeta em cerca de 1,5 graus Celsius. Já se começa a ver um novo despertar para as questões relacionadas com a sustentabilidade ambiental, na medida em que 103 foram os estados que se comprometeram a cumprir este objetivo. Foi mencionada ainda a problemática da desflorestação, assim como a necessidade impertrível de a combater. Boris Johnson, primeiro-ministro britânico, relembrou ainda que as florestas são os pulmões da humanidade e são, consequentemente, essenciais à sobrevivência da mesma. Não está errado, contanto, algo não está a bater certo. Ora, Jair Bolsonaro, acusado múltiplas vezes nos últimos meses de promover a desflorestação da Amazónia, também se demonstrou receptivo, via escrita, pois esteve ausente, a combater a desflorestação. Não demonstrará isto, mais uma vez, a hipocrisia dos nossos chefes de Estado? Afirmativo. Temos um Joe Biden, que emprega palavras sonantes e sublinha, vezes sem conta, a importância do alcance da neutralidade carbónica, mas que adormece em plena conferência, entretendo os críticos e o mundo inteiro, passando de presidente dos Estados Unidos da América a vítima de piadas de humor negro. temos um Bolsonaro que é considerado um dos maiores responsáveis pela desflorestação da Amazónia, mas que se compromete a combater o seu próprio veneno. Temos ainda uma Índia que se recusa a comparecer na conferência, sendo só o terceiro maior emissor de gases poluentes do planeta, e ainda se nega a colocar uma meta de neutralidade carbónica. Aliás, coloca assim, mas para 2070. Uma meta irrealista, portanto. Temos ainda o António Guterres, secretário-geral da Organização das Nações Unidas, da ONU, que critica fortemente a inércia dos líderes globais, assim como a nossa própria inércia enquanto cidadãos. Mas suponho que o jato privado que o levou à conferência não tenha sido abastecido de neutralidade carbónica ou de caráter eco-friendly. Inacreditável é ainda o pedido de Guterres para que os países em desenvolvimento promovam as tão afamadas transições energéticas, quando estes países não possuem sequer água potável e são os mais prejudicados pela modernização e industrialização do Ocidente, os maiores responsáveis pelas alterações climáticas. A hipocrisia dos nossos representantes é gigantesca, daí muitas vezes as pessoas não darem tempo de antena a este tipo de assuntos e cimeiras. Há uma profunda desacreditação, não é por falta de vontade de mudança, ainda para mais quando o assunto é salvar o planeta. Confesso que sou suspeita e pouco imparcial neste e noutros temas correlacionados, dada a minha sensibilidade e íntima relação com o ambiente. Todavia, nunca é demais relembrar que cada pormenor e cada ação amigável pode salvar o nosso planeta ou, sendo mais realista, salvá-lo de uma catástrofe quase iminente.